Que a graça e a paz de Cristo seja sobre o seu coração, hoje e sempre. Como você está? Desejo que esteja muito bem. Vamos seguir nossos estudos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e já temos feito aí alguns estudos juntos. Se é a primeira vez que você está ouvindo, seja pela plataforma que for esse estudo do Tempo com a Palavra, entre em contato com a gente, entre em contato com quem te enviou esse link para poder conectar-me, para que a gente possa então te enviar ou te linkar também com os outros estudos, tá bem? Pois, vamos seguir aqui. Nessa carta, era a primeira carta, o primeiro escrito de Paulo, né? Primeiro livro, primeira carta que ele escreveu, provavelmente também o primeiro livro escrito no Novo Testamento. E aí nós vemos aqui que o Evangelho chegou até os Tessalonicenses através de três coisas que eu consigo detectar aqui no versículo 5. Chegou através de palavra, chegou através de poder e chegou através de convicção. Glória a Deus. Vamos guardar isso e vamos estudar um pouquinho isso? Veja lá, a palavra, ou o logos, né? Simplesmente o ato de falar, de proferir uma voz, de dizer algo. É uma expressão, uma ideia, um discurso oral. A palavra. Também, a gente, quando eu penso nisso, eu me lembro de algo que eu ouvi, que diz o seguinte: pregue com a sua vida e, quando for necessário, diga alguma coisa. Eu acredito nisso, mas alguns têm chegado a um ponto desse conceito de simplesmente não dizer mais nada. A pessoa simplesmente diz: eu estou pregando com a minha vida, eu chego no horário certo no trabalho, eu nunca falo nenhum palavrão, nunca me envolvo em nenhuma confusão na empresa, na igreja, na família, estou sempre tranquilo. Mas nunca ninguém ouviu que você é um seguidor de Jesus. Sabe que eu tenho amigos que eles são ateus e pensam em pessoas muito amáveis, pessoas que pagam as suas contas, amigos, homens, né, que são fiéis às suas mulheres, que cuidam de seus filhos, pessoas dignas. Eles, no seu bairro, na sua família, na sua cidade, têm um ótimo testemunho. E eles nunca dizem nada sobre fé, porque eles são ateus. Agora, imagina se você mora vizinho a um ateu, tão bom em boas obras e em conduta quanto você. Os vizinhos vão olhar e dizer: que alegria, eu moro com dois vizinhos excelentes. Quando acaba algo, vou lá e pego emprestado, é de boa. Mas eles vão olhar tanto para o ateu quanto para você do mesmo jeito. E ele vai dizer: são iguaizinhos. E quando ele descobrir que você vai a uma igreja, para ele não vai mudar nada. Porque ele vai dizer: olha, esse vai a uma igreja e o outro não vai. Você está entendendo? Paulo está dizendo o seguinte: o Evangelho não chegou até vocês só com palavra, mas ele chegou com poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A forma que a gente procedeu entre vocês não foi somente trabalhando, pagando as contas, dando um bom testemunho. Não, a gente disse por que a gente tem essa conduta. A gente diz, a gente explicou certinho. Uma pessoa que não conhece a Jesus, todas as coisas boas que ela faz, os méritos vão ficar nela mesma. Nós hoje estamos vivendo um tempo onde o humanismo, ele é muito forte. As pessoas destacam muito: olha que pessoa virtuosa, chora, espetáculo. É muito lindo, é emocionante. Mas o Evangelho, ele simplesmente nos esvazia. E quando alguém vê algo bom em nós, a gente não pode dizer que vem de mim, vem de nós, mas é Cristo em nós. Você está vendo a importância, então, de usar palavras? E Paulo está dizendo, o nosso evangelho, ele não chegou até vocês somente em palavra. Não, porque se fosse, sem o poder do Espírito Santo, sem a plena convicção, ou sem dizer nada, não teria nenhum efeito. Tinha que ter palavra. Não foi somente em palavra, mas tinha que ter palavra. E esse é um ponto importante. Para quantos temos aberto nossa boca e dito, olha, se você está aqui agora reconhecendo essa virtude em mim, eu quero te dizer, glória a Deus, isso não é meu. Eu tenho o hábito de dizer, todas as coisas boas que você vê em mim, glorifica a Deus porque vem dele. As coisas que você vê ruim, mal em mim, pode vir e me ajuda, me aconselha para que eu possa melhorar, para que eu possa mudar, porque essas coisas são minhas. Então não tem aqui nenhuma glória, nenhum louvor para mim mesmo, unicamente para Jesus. Assim que nós precisamos proferir as palavras do Evangelho de Cristo. Veja que interessante que ele diz o nosso Evangelho. Pera, Paulo tinha um Evangelho dele? Isso me chama a atenção. Até mesmo voltando lá no caso de Elias, falei isso no estudo passado, sobre o profeta Elias. Mas quando ele disse para Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. Uau, eu fico pensando, que tremendo. Isso é realmente espetacular. Ele não disse segundo a palavra do Senhor. O que eu vejo ali é algo muito simples. Elias tinha um alinhamento tão profundo com Deus que a palavra dele era a do Senhor. E a do Senhor era a dele. Quando a nossa palavra for a mesma do Senhor, a do Senhor será a mesma nossa. Esse alinhamento, ele precisa acontecer nos dias atuais. Deus seja louvado. Assim que nós precisamos, sim, de usar e de proferir palavras. O nosso evangelho, o evangelho de Cristo, a nossa palavra, essa é a palavra do Senhor, bendito seja Deus. Ele diz também que eles vieram, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Porque somente dizer coisas e não acontecer nada também é vazio. Também desacredita as próprias palavras. Os sinais de que, se estamos falando a verdade, é que você pratique isso e você vai ver que funciona. A verdade sobre uma bula de um remédio é: tome a tantas horas essa composição, esse comprimido, e você vai ver os resultados. Essa é a contraindicação, esse é o benefício. Está tudo escrito ali. É só seguir. Louvado seja Deus. Quando nós seguimos a palavra, o Evangelho de Cristo, nós vamos viver uma vida de poder no Espírito Santo. Nós vamos viver uma vida de força, de um poder inerente, de um poder que reside agora em nós e que desenvolve em algo muito maravilhoso, de uma virtude sobrenatural. Um poder que nos capacita para dizer não ao pecado, para vencer a tentação. Um poder que nos dá a capacidade de orar por milagres, de ver a manifestação da glória de Deus na nossa família, igreja, bairro, enfim, vivendo o Evangelho de Cristo. A palavra de Cristo, nós viveremos também esse poder. Não tem nenhum sentido nós pregarmos um evangelho sem poder. Nos dias de Jesus, os religiosos, eles falavam da Torá, eles falavam da lei do Senhor, mas eles não tinham autoridade. Quando Jesus chegou e começou a ensinar, pessoas disseram, esse rabi, ele fala como alguém que tem autoridade. E aí está o grande segredo para nós. Não é somente falar do Evangelho, mas é do poder do Espírito Santo que se manifesta em nós. E sabe o que isso vai gerar? A terceira verdade que encontramos em 1 Tessalonicenses 1 e 5. Vai gerar uma plena convicção. Vai gerar confiança. Vai gerar segurança. As pessoas vão acreditar e dizer, aí estão os sinais. Esses sinais estão seguindo a essa igreja. Estão seguindo a esse homem, a essa mulher. Então, as pessoas vão ter essa convicção. elas não vão ter mais espaço a vazio ou ao vazio da dúvida. Elas vão estar cheias, vão estar plenas, nós estaremos cheios, estaremos completos, estaremos realmente realizados, porque agora estamos vivendo a palavra no poder do Espírito e isso gera em nós uma plena convicção. A pergunta que eu faço ao estar chegando ao final dessa meditação é como tem chegado o Evangelho até nós. Nós vemos palavras de Deus com o poder do Espírito Santo gerando plena convicção e mudança nas pessoas? Faça essa pergunta. Se você é membro da igreja onde eu sirvo como pastor, eu convido você a fazer essa reflexão. Compartilhe comigo o que você tem pensado. Se você recebeu esse áudio, esse contato, está ouvindo esse estudo e aonde você pertence, dá uma analisada se realmente está pregando a palavra de Deus. E se está pregando a palavra de Deus, tem que ser no poder do Espírito Santo. E sendo a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, vai trazer convicção e mudança. Essa é uma grande verdade que nós podemos extrair hoje aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. E a parte final, Paulo está dizendo, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Algumas vezes nessa carta, Paulo ele apela para a lembrança dos irmãos. Há várias referências quanto a isso. 1 Tessalonicenses 2, 1 ao 2, 1 Tessalonicenses 2, 5, depois capítulo 2, verso 11, depois capítulo 3, verso 4, capítulo 4, verso 2, capítulo 5, verso 2. Veja que interessante. Era uma igreja que ela sabia muito. Paulo está dizendo, assim como sabeis. Mas como aquela igreja sabia muito se eles eram tão novos na fé, se eles tinham tão pouco tempo de estarem seguindo a Jesus? Eu descobri que a vida cristã e o nosso crescimento, conforme Pedro disse na sua carta, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso, sim que o tempo é importante, mas tem pessoas que elas estão 20 anos em uma igreja e elas pararam de crescer desde o primeiro ou do segundo ano de que elas frequentam essa igreja. Nisso, eu me lembro de uma escola que precisava de um professor ou uma professora e o diretor, muito sábio, muito experiente, abriu então essa vaga, várias pessoas se apresentaram, foram analisados os currículos de cada um deles e no final o diretor ficou apenas com um professor que tinha 20 anos de ser professor e com uma jovem onde ela tinha terminado seus estudos para ser professora. Se ela ganhasse aquela vaga, então ela iria ser professora pela primeira vez. E ela pensava, é muito difícil, eu não vou conseguir porque aquele professor, ele tem 20 anos de experiência e o diretor, ele não vai me aceitar. Depois, no resultado final, foi que o diretor aceitou a jovem. E na conversa com esse professor de 20 anos, o diretor disse o seguinte, o professor, logicamente, estava bastante nervoso, bravo, como não me aceitou, vai aceitar essa jovem que ela não tem experiência, eu tenho 20 anos de experiência? E o sábio diretor disse, analisando as nossas entrevistas e o nosso currículo e o seu currículo, eu percebo que não é que você tem 20 anos de experiência, você tem um ano de experiência repetida 20 vezes ou em 20 anos. O que o sábio diretor estava dizendo? Você, até o primeiro ano, foi bem. Depois, você parou de crescer. Você não fez novos estudos. Você não participou de seminários, de conferências, de cursos, onde você podia seguir crescendo na tua função. Você parou no tempo. Você não será aceito como professor dessa escola. Você não tem 20 anos de experiência, tem apenas um, repetido 20 vezes. Paulo disse aos Tessalonicenses, assim como sabeis, eles sabiam, sendo uma igreja nova, não é tão aqui relevante o tempo de seguir a Jesus, mas sim é muito relevante o tempo que nós nos aprofundamos na Bíblia. Tem cristãos que nunca leram a Bíblia toda e acham que ler a Bíblia toda é coisa para religiosos. Ah, isso são religiosos. Olha, se você parar e pensar bem, você vai ver que é uma grande falha. Quando a gente estuda, alguém faz uma O estudo que seja, é necessário ler todo um livro. E as pessoas fazem isso. Quem não faz, não vai tirar a nota que precisa. Assim que ler toda a Bíblia é muito importante, como também estudá-la diariamente de uma forma muito profunda. Assim como sabeis, eles sabiam muito. E você? O quanto você sabe? Esses dias atrás, uma serva de Deus, ela estava muito assustada, porque ela fez uma pergunta para um grupo de pessoas, onde todos diziam ser cristãos, e eles, nenhum deles, nenhuma dessas pessoas, sabia responder uma resposta tão simples da Bíblia, que provavelmente muitas crianças que frequentam a escola dominical, que os pais ensinam em casa a palavra, sabem responder. O quanto você conhece das Escrituras e o quanto você pratica daquilo que conhece. Pense nisso. E Paulo disse na última parte: tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vocês sabem de muita coisa da palavra, mas também vocês sabem de nós. Paulo, o que Paulo estava então aqui lembrando os irmãos? Ele estava dizendo da maneira dele. Esse é o contexto aqui do versículo. E dos seus companheiros, como eles tinham se comportado diante dos irmãos. Porque agora eles não estavam mais lá. E agora tinha um grupo de pessoas fomentando facção, fomentando dissensão entre os irmãos de Tessalônica e colocando a integridade de Paulo em uma tela de julgamento. E muitos irmãos estavam sendo agora influenciados, mas Paulo não tinha como se defender, Paulo não estava lá. Paulo escreve essa carta desde Corinto. Assim que Paulo está dizendo, vocês sabem como eu procedi. Quando uma pessoa ela é contaminada por uma maledicência, o que se chamam de fofoca, quando uma pessoa ela comenta com outra no tom de desabafo, mas na verdade ela está deixando ali uma semente maligna para que agora essa pessoa também olhe a outra com outros olhos. Paulo aqui está reafirmando aos irmãos, vocês sabem como eu procedi entre vocês. E por amor a vocês. Assim que Paulo estava dizendo entre linhas, o que estão dizendo aí a respeito de mim e da palavra que eu levei para vocês, no poder do Espírito Santo e na convicção, dentro aqui do contexto do versículo 5 que estamos estudando hoje, vocês sabem que o que estão dizendo é mentira. Louvado seja Deus. Quantas pessoas que, por uma ou outra razão, têm uma situação comigo e simplesmente eu pergunto, qual é em si o ponto? Não tem, não tem. Ou está falando mal de uma pessoa. Pera, como cristão nós temos que abordar isso. O que de fato aconteceu? Não tem. Falsos testemunhos, falsas testemunhas, mentiras, e isso é terrível. E Paulo está aqui deixando mais um ensino para nós. Vocês sabem, além de saber a palavra, como eu usei aqui hoje, mencionando para vocês. Paulo dizia, vocês sabem também como o portador da palavra procedeu entre vós. Que o Espírito Santo use esse estudo de hoje para impactar a sua e a minha vida. E volto a ler o versículo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. É a minha oração, debaixo do temor de Deus, da palavra de Deus, que o Espírito Santo te encha de convicção pela palavra de Deus, aleluia, para que você se lembre daquilo que você já sabe e do procedimento de homens e mulheres de Deus que têm te levado à sã doutrina e procurado te ajudar a crescer em Cristo. Deus te abençoe. Se essa mensagem foi relevante para você, compartilha. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo tempo com a palavra.